Vamos tratar da questão do conhecimento, porque esse é um aspecto importante. Várias vezes aqui eu já falei isso, se você já me ouviu falar, vou repetir de novo, porque é muito importante. A pergunta fundamental que não se cala é a seguinte: como você sabe que o que você sabe é verdade? Vou fazer uma pergunta prática. Você está me vendo? A resposta é não. Você fala, mas como? Claro que eu estou te vendo. Não, você está vendo, são os fótons que estão batendo aqui e chegando até você. Você não sabe se eu existo. Você está acreditando no que teu olho está recebendo de informação. Você fala, está parecendo Matrix, né? Daqui a pouco você precisa ver qual dos dois lados você está. Não se preocupa, toma a pílula vermelha que resolve, tá? Essa daí é categórica. Pílula vermelha, inclusive de sangue do filho. Vai te abrir os olhos. Você vai perceber o tamanho da Matrix que você vive. Mas de qualquer forma, como você sabe que o que você sabe é verdade? Olha que coisa espetacular. A ideia de compreender e compreensão não é nem aprovar nem desaprovar, é analisar. É para isso que nós somos chamados. Nós temos que avaliar as coisas, analisar. É assim ou não? Teria sido assim ou não? Por exemplo, o universo, a vida, teriam sido criados ou teriam surgido espontaneamente? Rapaz, a gente tem que trabalhar em cima disso. Vamos ver qual dos dois. Ele foi criado ou se ele surgiu espontaneamente. Como saber isso? Através das evidências. É por isso que nós temos que fazer pesquisa. Agora, algo que é fascinante para quem trabalha na área da pesquisa é o seguinte. Isso aqui foi o Philip Johnson que disse: não é possível decidir racionalmente se nós estamos na estrada certa, a não ser que estejamos dispostos a considerar a possibilidade de estarmos na estrada errada. Se você já pegou carona com aquele cidadão que sabe para onde está indo e não usa o GPS, você sabe o que acontece. Você passa pela praça 10 vezes. Você fala, nós já passamos por aqui. Não, isso é imaginação sua. Nós não passamos por aqui, não. É um outro caminho que eu estou tomando. Daqui a pouco você passa pela praça e fala, mas eu vi aquele cidadão sentado ali, está lá no banco ainda, não deu nem tempo dele ir embora. Não, isso é imaginação sua. Ou então você está passando por universos paralelos. Entende? Está viajando na maionese. Não, você tem que trabalhar dessa forma. Por exemplo, um amigo meu, lá no trabalho, ele chegou e falou assim, num outro trabalho anterior que eu estava, ele fez o seguinte: como é que você consegue assim, provar que Deus existe? Eu falei, eu não consigo provar que Deus existe. Da mesma forma que você também não consegue provar que Deus não existe. E agora, como é que a gente resolve o problema? No fundo, nós dois estamos fazendo uma aposta. Você está apostando que ele não existe e eu estou apostando que ele existe. Qual das duas apostas é melhor? Percebe? É muito legal quando a gente trabalha nisso. Ou seja, vamos supor, e se Deus não existir? Se Deus não existisse, eu gostaria de mudar a minha vida? Ser diferente daquilo que eu sou? Não. Inclusive, eu até vi um letreiro muito grande lá nos Estados Unidos. Os pastores têm mania de colocar assim o tema do sermão, ou a ideia do sermão, nesses grandes letreiros do lado de fora. Um deles está escrito o seguinte: tente Jesus. Se você não gostar, o diabo sempre o receberá de volta. Eu achei bem legal, você está vendo, tenta, não funcionou para você, ótimo, vai, volta para a sua vida antiga, continua normal, não vai ter problema. Eu li um outro também que foi muito interessante, dizia o seguinte: trabalhar para Deus é algo espetacular, o patrão é justo, totalmente honesto, nenhum dos planos dele jamais deu errado. Agora, a aposentadoria e os benefícios são todos do outro mundo. Que eu achei bem sugestivo. É bem sugestivo também. Percebe? Ou seja, nós temos que ter a noção seguinte: vou considerar a outra possibilidade. Como Marcos, eu também fui evolucionista uma boa parte da minha vida. E até hoje, a maior parte do material que eu leio para as palestras e tudo mais são publicações de pessoas que não são literalmente do DI ou do criacionismo, publicações gerais que a gente lê por aí. Agora, é impressionante porque todas essas coisas apontam numa mesma direção. O problema não são os dados. O problema é a cosmovisão de quem interpreta os dados. Esse é o grande problema. É ali onde a gente fica totalmente enroscado.